Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 32ª sessão ordinária no terceiro período legislativo da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Curitiba. Novamente, agradeço a presença de todos os colegas vereadores, ao dar a presença do vereador Gustavo, mesmo licenciado, está acompanhando, e do Maurício também, que prestigia a sessão esta noite. Para iniciarmos, eu convido a vereadora Carla para que faça a leitura bíblica.
Não se deixe dominar pela tristeza, nem se aflija com preocupações. A alegria do coração é vida para o homem e a satisfação lhe prolonga a vida. Anime-se, console o coração e afaste a melancolia para longe, pois a melancolia já arruinou muita gente e não serve para nada. Inveja e ira encurtam os anos e a preocupação faz envelhecer antes do tempo. Coração alegre favorece o bom apetite e faz sentir o gosto da comida. Palavras do Senhor.
Dando prosseguimento, passamos à apreciação da ata de sessão anterior. Ata número 1326/07, do dia 24/9/2007, em discussão. Não havendo manifestações, a mesa vai à votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador Jacinto para que faça a leitura das matérias que constam nos expedientes do dia.
Mensagem número 22 de 2007. Senhor Presidente, encaminhamos à consideração dessa Câmara Municipal os seguintes projetos de lei em anexo. Projeto de lei número 1241, de 28 de setembro de 2007, que ratifica o protocolo de intenção firmado entre o município, integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA. Projeto de lei número 1242, de 28 de setembro de 2007, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2008 e da outras providências. Pelo projeto de lei 1241, acompanhada de anexo único, objetiva-se ratificar o protocolo de intenções firmado entre os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde no Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA. O protocolo de intenções é um documento previsto na Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e tem como finalidade única formalizar o contrato preliminar que, ratificando pelos entes da Federação interessados, municípios consorciados, converte-se em contrato de consórcio público. Tal protocolo, depois de aprovado, fará parte integrante da lei municipal promulgada que autorizou a integrar o CISA. Pelo projeto de lei número 1242, está se estabelecendo as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2008, em cumprimento à lei orgânica municipal e à Constituição Federal, necessárias à elaboração do orçamento do município para 2008. Como se observa, o referido projeto de lei dispõe sobre a organização, a estrutura e as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, as disposições relativas à dívida pública e às despesas com pessoal e encargos sociais, as diretrizes do orçamento fiscal e da seguridade social, além das alterações na legislação tributária, enquanto que as metas e prioridades desta administração estão especificadas no anexo de metas e prioridades, as quais obedecem o plano plurianual para o período de 2006-2009. Sendo o que tínhamos no momento, e pelas razões expostas acima, solicitamos a apreciação e a aprovação dos projetos de lei em questão por parte desta Câmara Municipal, colocando-nos à disposição desse legislativo para eventuais esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de setembro de 2007, Leonir Pelim, Prefeito Municipal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2008. Vai ser distribuída uma cópia. Mensagem número 23 de 2007. Senhor Presidente, encaminhamos à Câmara Municipal os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 1243, de 1º de outubro de 2007, que altera dispositivo da Lei Municipal número 1262, de 10 de abril de 2007, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens móveis e imóveis de propriedade do município, alterada pela Lei número 1267, de 8 de maio de 2007. Projeto de Lei número 1244, de 1º de outubro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pejuçara, no valor de R$ 2.000, e da outras providências. Através do Projeto de Lei 1243, estamos propondo alteração na Lei Municipal que autorizou o Executivo a alienar bens móveis e imóveis por meio de processo de licitação pública. A alteração diz respeito à avaliação de uma área de terras rurais com 1.200 metros quadrados, situado na localidade de Esquina Casale, no interior do município de Pejuçara, inscrita no registro de imóveis de Cruz Alta, sob o número 7.385, com as seguintes benfeitorias: um poço artesiano com caixa e bomba, um prédio que foi uma escola e encontra-se abandonada há vários anos. Na avaliação anterior, constava o valor de R$ 12.000. Ocorre que tal valor supera os valores correspondentes às transações de bens da mesma natureza no mercado imobiliário. Conforme novo laudo de avaliação emitido pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, nomeada pela Portaria número 6.146, de 24 de 9 de 2007, foi auferido a área e o valor mínimo de R$ 7.000. Portanto, necessitamos alterar a legislação para darmos início ao processo de concorrência pública. Pelo projeto de lei número 1244, propomos a concessão de subvenção social na forma de auxílio para a APAI, com o objetivo de apoiar a manutenção dessa instituição, visando a promoção e a melhoria contínua da educação especial no município. Em parceria com este município, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no atendimento a portadores de deficiência. Sendo que tínhamos, no momento, e pelas razões expostas acima, solicitamos a apreciação e a aprovação dos projetos de lei em questão por parte desta Câmara Municipal, sendo de número 1243, em regime de urgência, colocando-nos à disposição desse legislativo para eventuais esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 1º de outubro de 2007, Leonir Pelim, Prefeito Municipal. Indicação número 74 de 2007. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja feito encascalhamento em alguns locais da estrada que liga as comunidades do Passo do Inglês à linha Belisário. Justificativa: alguns trechos desta estrada já foram empedrados, faltando alguns para concluir a sua totalidade. Com a aproximação da colheita da safra de inverno e o início do plantio das culturas de verão, é de suma importância a realização deste serviço. Sala das sessões, em 1º de outubro de 2007, vereador Valdecir Villani, PP. Jussara, 27 de setembro de 2007. Solicitamos a concessão de espaço para apresentação de atividade pelo PROEIC, Programa de Educação Integrada para a Comunidade, Cultura, Esportes e Lazer. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria nesta oportunidade, a coordenação do PROEIC, através desse, solicita espaço em uma sessão da Câmara de Vereadores para exposição e apresentação das atividades desenvolvidas, sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos manifestação favorável à nossa solicitação via correspondência. Atenciosamente, Cleonice Rosa Villani, coordenadora do PROEIC. Era essas matérias.
Não havendo mais matérias, gostaria só de informar os vereadores, então, com relação à LDO, então vai ser distribuída uma cópia para cada bancada. E também junto ao projeto número 1241, está anexo o protocolo de intenções firmado entre os municípios integrantes do consórcio intermunicipal de saúde do Rio Grande do Sul, para a adequação do Estatuto Social à Lei. E contratação de consórcio público. Em disposição do vereador Cipriano. Passamos então ao período do pequeno expediente. O vereador secretário vai passar a inscrição de quem deseja se manifestar. Concedo a palavra ao vereador José Fausto.
Saudar o presidente desta casa, vereador Valdecino, os demais colegas, vereadores e as pessoas que nos assistem. Sobre a vinda do sargento, dando as explicações, para mim foi muito bom a gente ficar a par da situação se encontra a segurança no município e acho, gente, que nós assim, ó, discutir que nem foi discutido, vai, assim, encaminha lá, nós vamos ter que achar uma saída. E eu acho que o primeiro passo, nós, legislativo, temos que sentar com o executivo, que a saída tem que partir daqui, porque nós somos o representante do povo. E achar uma saída, ao menos, para de imediato essas coisas principal aí, para poder ir tocando serviço. Outra coisa, dar uma mexida no CONCEPR também, né? Que o colega João falou também, para a gente ter um meio de até auxiliar, se for possível, né? Que tenha onde partir daí. Né? E outra coisa que me chama atenção sempre, eu me preocupo, que nem os demais colegas, é esse projeto aqui do auxílio para pai, né? Então, deixaria assim, ó, faço um pedido os colegas, o vereador e o presidente, se desse botar em votação hoje já, né? Isso, essa casa lá está precisando também do auxílio. E sobre a indicação do colega Valdecir também, esse é um trecho que pega do colégio até a granja do Luiz Sesca, mais ou menos. Não é todo ele para fazer, né? Então, eu acho que deve ser feito em seguida, que tem uns trechos ruins mesmo lá. E estive conversando com o secretário de obras hoje também. Ele me passou que está fazendo empedramento nos trechos pior, aqui do que parte do CTG até a divisa com Bozano, Santa Lúcia, ali. Está empedrando, está ficando muito beleza, bom, tudo. E também fiz o pedido para ele verbal, para não entrar com indicação. Se for possível, quarta ou quinta, patrolar a estrada que dá acesso à piscina, já que teve uns jovens aí que pegaram lá, alugaram, para continuar, né? O povo tendo um lugar de lazer, né? Então, para dar condições para as pessoas chegarem até o local. E sobre os outros projetos, tudo tem seu tempo. A gente vai conversando dentro das medidas. Seria isso, presidente. Eu devolvo a palavra.
Obrigado.
passamos ao grande expediente. Convido o secretário para que, por exceção de quem deseja se manifestar. A palavra ao vereador João Martins.
Cumprimento o presidente Paulo Civilani, demais componentes da mesa, diretor dos trabalhos, os colegas vereadores, ao vereador licenciado Gustavo Mastella e ao Maurício Ramos, nosso amigo, e que vem aí ver um pouquinho, analisar um pouquinho do trabalho da Câmara de Vereadores, que vem um dia, um momento bastante importante para nós, fato devido à vinda do pessoal da Brigada Militar, do comandante. É uma preocupação de todos nós, vereadores da Câmara, do Poder Público, Executivo, que possa tirar suas conclusões, levar adiante, convidar e ir participar mais vezes. Isso é muito importante para a comunidade, que nós temos assistentes. Referente aos projetos que entram no expediente de hoje, a gente é favorável. Não sei se algum vai à votação ainda hoje, mas se não for, a gente terá o tempo necessário e o prazo para analisar. Diferentes indicações, também somos favoráveis, queremos dizer que sobre segurança pública, desde que assumimos aqui nesse poder legislativo, sempre buscamos trabalhar em prol da segurança pública, sempre buscamos contatos a nível regional, a nível estadual. Quando fomos presidente, fomos por duas ocasiões a Porto Alegre, como secretário, e de uma forma ou de outra, sempre auxiliando. A Câmara nunca esteve omissa ao que acontece com a Brigada. E mais uma vez agora, teremos, né, senhor presidente, que estender a mão. Então peço ao presidente que, se possível, que a gente entre em contato, que a Câmara entre em contato com o Executivo e com questão do concepto, e que a gente possa fazer, quem sabe essa, ou pensar de alguma forma, podemos criar até uma comissão e pensar junto, nós vereadores aqui, de ver de que forma a gente pode ajudar, contribuir, além de, obviamente, que financeiramente com esses, para que ocorra esses pedidos que o sargento nos deixou, mas até mesmo a nível de informação para a comunidade. E eu acho que também a comunidade com a Brigada em si, ela precisa sim de alguma ligação. Eu vejo que é um fato novo até para mim, que a gente hoje deu vida da boca do sargento, de que se passar um caminhão no centro, que todos nós, qualquer um, vocês sabem, todos os moradores do centro reclamam disso, caminhão até mesmo carregados, principalmente, e que deixam o asfalto da maneira que está de novo, buraqueado, e que a Brigada não pode fazer nada. Então, não sei até onde pode e o que não pode. Então, que seja isso discutido junto com os poderes, executivo e legislativo, de que se tiver, de quem é a competência. Se tiver que ser criado uma guarda municipal, então, que a gente vê que tem todos os municípios aí, os azulzinhos que chamam, que seja feito, mas o que não pode é continuar acontecendo da maneira que está. Então, se a questão do trânsito, a Brigada não pode fazer, então tem que ser, alguém tem que fazer. Eu acho que é muito importante a gente ver que realmente, através dos dados que eles têm feito o trabalho dele, mas é bastante oculto, é bastante, tem notado isso ultimamente, que a brigada não está tão atuante assim, não. Então, eu acho que tu dá explicação para nós e não dá explicação para a comunidade, que é a comunidade que mais sofre com isso, mais precisa. É, a gente ouviu da boca do sargento, né, criticar ninguém, não, mas que chegou após o assalto 15 minutos. Então isso não é segurança. Mesmo fato esse. Será que a brigada não sabia, não tinha conhecimento de que tinha vindo para prejuçar esses assaltantes, passar a tarde inteira aí, podia ter acontecido coisa bem pior? Então esses fatos que a comunidade precisa saber, isso tem que ser levado para a comunidade. Eu vejo assim que parece que o sargento, ele não é muito não quer muito que seja levado ao comando, mas eu acho que já é um problema de comando, porque se o comando não dá as condições e passa então direto para o município, a gente sabe que o município vai ter que abraçar essa causa. Nós vamos ter que abraçar o executivo, principalmente o executivo, porque é ele que executa, é ele que vai ter que botar a mão no bolso. Então tem que se achar alguma forma. Então eu vejo assim, através de uma de ouvir a comunidade, através de um diálogo com a comunidade, é o que nós precisamos. Então gostaria de que os vereadores aí analisassem, pensassem de alguma forma, que eu também vou estar a partir de amanhã já informando e analisando, vendo de que maneira a gente pode fazer alguma coisa pela nossa segurança. Demais seria isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e concedo ao vereador Edélio.
Eu saudar da Câmara, o vereador Valdecir, saudar também os demais que acompanham a mesa, saudação aos colegas vereadores, saudação também ao vereador licenciado Gustavo, uma saudação também ao Maurício, que nos assiste na chamada. Com relação ao projeto esse 1243, eu vejo assim que foi mudado o valor, mas eu acho assim que se o município de fato quiser vender esse imóvel, né, eu acho que tem que ser por um preço bem camarada. Eu vejo assim que esse preço aqui é um preço camarada. Mas eu acho assim que há alguns mal entendidos por parte até de algumas pessoas com relação a aquilo que está em cima dessa área, ou seja, o pessoal pegando, enfim, caixa d'água e aí a bomba. Mas enfim, isso eu acho que tem que prevalecer o bom senso, já que uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Eu acho que no meio dessa história toda aí tem que prevalecer o bom senso. Mas eu vejo assim que há interessados, né, até próximo, parte proprietária de terra, há interessados nessa área. Também com relação ao projeto 1944, a PAI, a gente sabe da importância que essa instituição tem e das dificuldades que ela passa, portanto, o repasse de recursos, eu vejo assim, que são necessários, portanto, o meu apoio. Também a indicação do vereador Valdecir, eu vejo assim que, após as constantes chuvas, né, eu acho assim que a Secretaria de Obras, através do secretário e demais, eu vejo assim, e até eu acho que é uma solicitação que se faz aqui no momento, que passa, é que se desloquem pelas comunidades interior, e que deem uma passada, né, porque eu vejo assim que há vários locais assim que necessitam de reparos. Eu acho que se faz necessário pequenos reparos nos trechos assim onde que tem mais necessidade. Que não tem condição de fazer todos os trechos. Com relação a vinda do sargento aqui, eu acho assim, foi de suma importância. Embora a gente já sabia das dificuldades por ter conversado com ele, mas eu vejo assim que não tem, diante do atual momento, diante daquilo que ele colocou, eu vejo assim que não tem outra saída, a não ser a comunidade, enfim, o poder público, a Câmara de Vereadores, trabalhar em conjunto e procurar, né, ajudar a brigada para que ela possa, da melhor forma possível, nós atender. A gente cobra, né, a população cobra, mas dentro da atual situação que se encontra a brigada, não tem como atender a população da maneira que merece. Só que eu vejo assim que da forma que foi colocada e da forma que vem sendo feito, através da consulta popular, e a gente sabe que o volume de recursos dentro da consulta popular são pequenos. E da forma que está sendo feito, os grandes municípios, onde tem mais poder, estão conseguindo os recursos. E a gente sabe que há tempos atrás, e cito aqui, até que na época era muito criticado e não se dava por parte do próprio poder público municipal a devida atenção na época que existia o orçamento participativo. Mas é sabido que na época os pequenos municípios também conseguiam, através das discussões e dos debates, recursos. E nós temos vários exemplos aqui no município de grandes volumes de recursos em diversas áreas e que foram da discussão no orçamento participativo. E claro que existem dificuldades por parte do Estado, a gente sabe disso, mas eu acho assim que os volumes de recursos disponibilizados na consulta popular são quase que irrisórios. Consegue quem tem mais poder e influência. Infelizmente é assim. E nessa questão do comando, eu vejo assim que então o nosso município vai ficar sempre fora. Nunca vai conseguir recurso. É uma questão assim séria. E que trago aqui também que na época, eu me recordo, que era vereador e que era feito um certo terrorismo com relação à segurança no nosso município. E que na época, certeza, não estava nas dificuldades que está hoje. Então, eu vejo assim que de fato há um desfase por parte do Estado com relação à segurança pública. E com certeza isso é por falta de recurso. Quando não tem recurso, aí não tem mesmo recursos dentro da área, principalmente da segurança, porque até que não é prioridade. Então, pela contribuição. Mas eu vejo assim que diante dessa situação toda aí, ó, cabe a nós, como legislador, enfim, a Câmara de Vereadores, né, presidente, acho que cabe a cada um de nós, como representante da comunidade, mas não só nós, eu acho que aquilo que foi colocado aqui, para nós, tem que ser colocado para toda a comunidade. Porque eu não acredito que diante das dificuldades, a comunidade vá se unir. Claro que a gente sabe que a comunidade paga imposto, todo cidadão paga imposto, né, teria direito, né, de ter, vamos dizer, os seus direitos garantidos. Infelizmente não tem. Então eu acho assim que diante dessa situação, de fato, acho que cabe a nós, mais uma vez, a trabalhar até no sentido de mobilizar a própria comunidade. Não é só o problema, é mais um. A gente sabe que tem campanha para conseguir gerador para o hospital. Agora, tem que encampar mais um. Né? Mas, infelizmente, vão ter que fazer. A comunidade exige um bom atendimento por parte da brigada. Eu acho que eles estão, assim, numa situação mesmo que delicada, porque no momento que um brigadiano não tiver um colete à prova de bala, né, como é que ele vai atender uma... pondo em risco a sua própria vida? É complicado. Então, eu acho que um primeiro passo, né, seria conseguir esse colete. Eu acho, assim, que, claro que até existe, pelo que ele colocou, né, vereador, até eu acho que existe dentro da hierarquia da própria polícia, né, isso faz parte. Mas eu acho, assim, que os problemas que estão aí têm que ser resolvidos, né, num rápido espaço de tempo, eu acho que o mais rápido possível. Claro que muitas vezes a própria comunidade não tem, assim, o conhecimento suficiente. Então, aí que eu vejo a importância dele também estar colocando para a comunidade, né, aquilo que está se passando. Eu acho, assim, que já foi trazido para a Pejussara, o comandante regional da brigada, que essa eu até jamais esqueço, que na época veio para a Pejussara para fazer política. Né? Né? Veio para a Pejussara para fazer política. Né? Que foi discutida no salão paroquial com toda a comunidade, né? Foi chamada as entidades para discutir a questão de segurança pública. Daí teve uma vereadora na época que até naquele dia não tinha sessão da Câmara. E nós chegamos lá na reunião meio que no final e se atreveram a perguntar para ele quando é que ia melhorar a segurança, a questão de segurança pública. E era um ano eleitoral, ele disse talvez esse ano, talvez possa mudar esse ano, ou talvez daqui a algum tempo, né? Só que a gente, não é isso que a gente viu, é melhorar. Foi se degradando e piorando. Mas não vem o caso, mas só para citar. Então, eu acho que a gente tem mais uma tarefa a cumprir como legisladores, mas não só nós. Eu acho que também o Poder Executivo tem que ser parceiro nessa batalha.
Receba a palavra e aconselho a vereadora Carla.
Boa noite aos colegas vereadores, ao presidente da casa e aos demais presentes aqui na nossa sessão da Câmara. Como já colocaram os colegas anteriormente, essa situação da brigada eu acho extremamente preocupante, mas hoje no papel não só de vereadora, mas como de educadora também me preocupa muito, e eu mencionei isso antes, a forma como os jovens da nossa cidade vêm se portando. Isso não de agora, eu acho de um tempo, já posso falar, no meu tempo não era assim. Eu lembro que na nossa infância, na nossa juventude, a gente tinha momentos de convivência aqui no centro, enfim, promoções no clube, mas não se via tanto vandalismo como se vê hoje. Principalmente, ou se via, mas em, por exemplo, adolescentes de classe baixa. Hoje a gente vê que o vandalismo, ele está presente não só nos jovens e adolescentes de classe baixa, mas principalmente nas classes média e alta. Então, assim, ó, com o carro, barulho, é som, é pega, é racha. Eu, até mesmo eu dirigia de menor a partir dos meus 14 anos, mas a gente tinha toda aquela problemática de ter que ir para a cidade para estudar no período, no turno inverso na escola, e não tinha quem trouxesse, só que você vinha até a escola e de lá você ia para casa. E procurava ainda ir devagar e colocar cinto, enfim. Você usava o transporte, usava o carro, mas de forma, ao menos assim, com juízo, como dizia a mãe, vá, mas faça com juízo o que tu tá fazendo. E hoje eu percebo que a coisa tá muito complicada. Naquela situação que o sargento falava antes da questão dos pais, hoje já se fala na escola em se formar uma escola para pais e não mais para alunos.
E assim, os pais já não dão mais o limite que tinha que se dar para os filhos em casa. Então eu vejo assim, além dessa questão de falta de material da brigada ser gritante, ser para ontem e urgente, a educação dos jovens e das crianças na escola também é urgente. Esse PROERD que ele falou, esse projeto já existe na cidade de Panambi. E aqui eu acho que seria assim, fundamental que existisse também. As crianças, por exemplo, eu não sabia qual era a diferença entre uma ocorrência, enfim, ele foi explicando o que isso significava. Talvez, acho que falta para a população conhecer um pouquinho mais os seus direitos, aquilo no que ela pode reivindicar, aonde que ela pode se manifestar, o que, que a gente pode fazer. Algumas coisas que ele falou, por exemplo, na questão de como agora os bandidos andam assaltando quadrilha, enfim, comportamento, são coisas que a gente pode saber também para poder se prevenir, né, para poder se cuidar. Então eu vejo assim, que a Câmara também pode trabalhar com essa questão, agora assim, vai se fazer esse novo encontro com as entidades, a Brigada Militar, Legislativo e Executivo, e pensar realmente muito nessa questão da educação. Hoje a gente vê em qualquer esfera, né, na assistência social, na saúde, o povo, nós, a gente precisa o tempo todo de informação, para ter formação, para poder gerar opinião, para poder reivindicar direitos e assim por diante. Eu acho que essa questão é bastante gritante. Com relação ao projeto de lei número 1244, que se refere ao repasse de recursos para PAI, eu vejo, conversando com a Rosane, que é coordenadora lá, eu vejo bastante dificuldade, eu toquei isso nesse assunto antes, inclusive lá na questão da brigada, do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar hoje precisa se fazer muito mais presente na comunidade. Na madrugada, lá no clube, quando os menores estão entrando, quando os menores estão comprando bebida, quando os menores estão bebendo, ou produzindo atos de vandalismo aqui na rua, na praça, durante o dia, praticamente, às 8 horas da noite, você encontra crianças. Crianças, eles têm 14 anos, a maioria. Destruindo o que é público, destruindo o que é deles. Isso que é mais preocupante. E eu vejo essa questão do Conselho Tutelar assim, como primordial hoje. Se tem o Estatuto da Criança e Adolescente, são eles que devem fazer com que esse estatuto se cumpra. E a gente tem sabido de vários casos de maus tratos com os alunos da PAI, por parte de parentes. Então, assim, aí é outra esfera em que o Conselho, claro, não são de menores, mas alguns são crianças e são adolescentes que precisam também dessa proteção. Então, não é só o recurso que a PAI precisa. O pai precisa de todo um aparato de recurso humano, de recurso das outras entidades que precisam amparar a mesma. E quando se falava na questão da praça lá do bairro Renascer, daquela quadra esportiva, eu penso também que seria interessante que a Secretaria de Educação, através do Departamento de Esporte, lá do CND, pudesse promover algumas práticas lá durante o dia, para que aquela quadra não ficasse abandonada e que as crianças sem orientação ficassem usando o espaço. Eu acho que tem que tornar aquele espaço útil. É feliz do bairro que consegue ter uma quadra de esportes pavimentada para poder usar. Eu acho que está faltando só mecanismos para fazer com que aquilo funcione, para que se torne um lugar assim, de convivência. Talvez se transferir um projeto lá, uma escolinha de futsal. Hoje, lá em Panambi, nos bairros mais carentes, a gente tem um projeto de capoeira que está dando muito certo, os alunos gostam bastante, tem diminuído a questão da violência, aumentando a presença em sala de aula. Acho que dá para pensar em alternativas mais viáveis do que simplesmente fechar a quadra, cercar, trancar. A gente sabe que já aconteceu um crime, um abuso sexual lá naquele espaço. Talvez sim, cercar, mas tornar útil, tornar vivo aquele espaço, para que a comunidade possa usar esse espaço lá também. Seria isso. Devolvo a palavra.
Você dá a palavra, vereador Darley.
Saúdo o presidente, os demais componentes da mesa dos trabalhos, os colegas vereadores, o vereador hoje licenciado Gustavo, e o Maurício, que me lembro pela primeira vez aqui, eu acho que vocês, né, participam, e teve ainda a felicidade hoje de participar, né, quando aqui veio a segurança hoje, e é de interesse ali, né, de ser cidadão, o mesmo também atua, né, na área de segurança, e que com certeza tem interesse então nessa área. Inicialmente quero manifestar favorável às matérias e dizer que esse projeto da referente à PAI, nós temos, né, consciência que também era um recurso que o poder público tinha se comprometido, né, mensalmente, o que a gente sabe, né, que era de necessidade desse recurso, e felizmente então está se repassando aí um valor menor do que tinha sido acordado no orçamento mesmo, mas enfim, né, a gente é favorável porque temos ciência, né, e conhecimento desse recurso aí que se precisa. Quando eu vi aqui na intervenção do vereador Marino, que disse que o Estado, né, ele está esquecendo dos pequenos municípios, infelizmente, vereador, eu acho que em um futuro bem próximo nós vamos ser contemplados, município pequeno, né, talvez aí com um próximo tarifaço aí do governo do Estado. Então, vai ser uma preocupação inversa, porque vão nos penalizar mais. Mas não quero aqui ser demagogo, mas quando se fala em segurança, gostaria que os vereadores fizessem uma análise. Primeiro, porque está no plano de governo municipal de qualquer prefeito e candidato de segurança pública, e eu até aqui vou até insinuar a palavra sem conferir, mas tenho certeza absoluta que qualquer prefeito em sua campanha demonstra apoio, suporte, de uma forma ou de outra, a segurança pública, mesmo nós sabendo que é de competência do Estado. Agora, colegas vereadores, vejam vocês, e eu tenho uma preocupação muito grande, porque aqui no nosso município nós pregamos um discurso de que a gente tem que trabalhar unido, temos que unir as entidades, e pelas falas do sargento hoje, analisem vocês o quanto está distante o poder público municipal com a segurança pública de nosso município, quer dizer, pelos responsáveis da segurança pública. E isso nos preocupa, porque eu não quero aqui ser demagogo, mas de um orçamento de 8 milhões de reais ano, próximo disso, dizer que nós estamos aí discutindo segurança pública e falando em valores, né, indiferentemente de questão de recursos humanos, de questão de trabalho preventivo, nós estamos aí preocupados com 5 mil reais. Então vejam vocês em que dimensão chegamos nós. Eu acho assim que não é demagogia nenhuma, mas eu vejo assim com muita tristeza quando a gente vê assim que não há aquele interesse mesmo do poder público em preservar a nossa segurança pública e melhorar, porque é inadmissível, né, que nós temos efetivo razoável, que nós lutamos muito tempo sem efetivo, e nós temos aí dizendo que estamos discutindo, né, questões financeiras que giram em torno de 5 mil reais para um município que arrecada em torno de 8 milhões de anos. Então, acho assim que eu aqui, eu vejo assim que a gente fala em se reunir com o executivo e se reunir as entidades. Mas eu acho que os vereadores aí da situação, eu não quero aqui apelar nem nada, mas eu acho que se eu fosse vereador de um partido coligado na administração, eu não admitiria assim, esse descaso, dá para dizer um descaso, porque dá a impressão assim, que muitas vezes as coisas se fazem quando você tem interesse, e mais ainda por interesse de você se autopromover ou ajeitar alguém. Porque vejam vocês, são várias entidades e conselhos que funcionam no município, e esse questionamento também, por que o Concepro não funcionar? Né? Por que não funcionar? Porque com certeza o Concepro não ia... Eu acredito que por outros meios daria esse aporte financeiro que não é, né? Meu Deus, 5 mil reais, analisem vocês, diante de uma estrutura que tem. Temos o efetivo, que aqui os vereadores lutaram mais, porque foi na época quando o governo agora não era do meu partido, mas que também tentei lutar quando era do governo Lívio, e que se conseguiu o efetivo, que era o principal problema, porque não adiantava de nós ter estrutura e não ter efetivo. E hoje a gente diz que tem uma estrutura, um efetivo razoável, e estamos aí à mercê de depender de uma bateria. Então, o que você tem que entender? Que tem que ter um recurso disponível mensalmente, que o Estado não fornece, e que o município, eu acho que tem que, infelizmente, penaliza sim o município, porque é competência do Estado, mas eu tenho a certeza que não podemos deixar esse de lado, porque segurança pública, eu acho que é aquilo mais importante da nossas vidas, porque a gente se preocupa com tantas coisas e dali um pouco, por qualquer coisa, acontece um acidente com qualquer pessoa. Então, eu sou um grande, tenho essa preocupação, tenho um estabelecimento comercial, sei dos riscos que se corre quando você não tem, pelo menos, a presença física de um policial próximo do teu estabelecimento. Então, eu acredito que hoje nós temos o efetivo e estamos aí dependendo de cartão de celular, né, gente? Ao extremo chegamos em nosso município, segurança pública, né? Dizer que não temos telefone, essa questão, quando falaram, né, que demorou chegar lá, pode, qualquer, se o policial estaria na rua, um exemplo, né, com problema de telefone, imagine quanto tempo vão demorar para localizar um policial, que dali um pouco está duas quadras de um incidente. Então, e nos surpreende também, né, dizer que a brigada não possui internet, né? Então vejam vocês como é deficiente setores, né, que todo mundo numa campanha parece que enche os olhos, né, falando em segurança pública, aí dizer que nós temos um município que não tem internet no batalhão. Então, eu acho sim, colegas, que realmente eu me proponho aqui, que nem os demais fizeram, mas é alguma coisa que tem que acontecer e rapidamente, não é assim tu deixar para daqui 3 meses, 4 meses. E o comandante não citou, mas eu já conversei com ele em outros momentos, e ele disse que isso implica até com o tempo de nós perder efetivo, né? Porque dali um pouco você não dá sustentação a esses profissionais, eles vão buscar o quê? Um lugar que alguém aporte eles com essa segurança, porque o policial, acima de qualquer um de nós, ele precisa de uma segurança pessoal para trabalhar, né? Isso, nós ficar conversando isso aí, acho que não precisa nem falar. Mas são casos assim que nos preocupam, mas a minha maior preocupação ainda, eu vejo que o executivo não está lado a lado com a brigada militar, e é talvez por essas razões que nós chegamos a cair nesses pequenos problemas aí de valores aí, que para mim são irrisórios diante do que a segurança pública representa para o município.
Permite uma parte, eu
tenho a bondade.
Olha, eu talvez não queira corrigir ou queira contestar, mas eu não vejo assim o poder executivo totalmente omisso em relação ao apoio à segurança municipal. Quando o próprio sargento citou aqui que é a própria prefeitura disponibilizou um celular de conta, se dispondo a pagar essa conta, e houve por parte do Estado, não aceitou por parte do comando, sei lá quem foi que decidiu. E outras coisas também que não citou aqui, mas a gente sabe que o poder público, o poder executivo vem prestando, auxiliando de certo modo a brigada. Então não é assim que o poder executivo seja totalmente omisso em relação à segurança.
Era isso, colega? Talvez me expressei errado aqui, mas eu não quero dizer totalmente omisso. Mas eu tenho conversado com o sargento desde o início ali da consulta popular, e até hoje, pelo que eu percebi, não existe contato com o executivo. Eu não sei de quem falha, mas não existe, pelo que eu entendi ali, ó. Não existe, não quero dizer assim que... Eu vejo assim que, sei lá, para mim, se ajudar com o celular, tudo bem, então vamos desconsiderar que seja omisso. Mas eu acredito que não está preocupado à altura das necessidades, eu acho. Então, o mínimo que, assim, ó, que poderia se fazer, assim, de se discutir mais. Eu não acredito que precisa vir aqui o sargento aqui para a Câmara de Vereadores para nós reunir o executivo e discutir com o sargento. Eu acho que é essa ligação aí que eu vejo que está penalizando, assim, e não sei quem está pecando, mas eu, se fosse prefeito, sou bem sério a dizer, eu ia buscar meios para suprir essa falta deles aí, que é de extrema importância para um eventual acidente que venha a ocorrer. Outra questão ali mesmo do Jari também, eu acho assim que vai ser uma coisa assim que vai ter que acontecer também no município, né? Talvez vá penalizar a sociedade, ou vamos nos educar as pessoas a trafegar, né? Certo, mas vai ser, é de extrema necessidade, porque dá um suporte também à brigada militar. De momento era isso, presidente, eu vou falar.
Recebo a palavra e a conselho do vereador Marinho.
Eu queria saudar o presidente, o companheiro faz parte da mesa, os vereadores, está solicitando. Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar as indicações do presidente da Câmara. Eu acho que é válida, presidente, tem o apoio, meu aval. E acho que essa parte que o vereador entrou com essa indicação é aquela linha que vai para a Belisária, né?
Até uma parte que o Temar Virene falou que pega uma parte do lagão também, que é meio péssimo também. Se for feito isso aí, eu gostaria que fosse feito meio geral isso aí. Sobre a brigada militar que estava se colocando aí, eu hoje eu dou a volta da brigada. O cara tem coragem, porque não tem elemento comunado, pelo verdade. Mas hoje eu culpo o conserto, porque eu acho que quando a gente faz alguma festinha, a gente vem e desconta. Será que o bairro, quando faz algum movimento, alguma coisa, desconta? Ou o conserto, o que é descontado, gente? Porque esses 5 mil reais por ano é obrigado a sair do conserto, do girar de beijo, sabe? Não? Mas olha, você desconta tantas coisas, deve sair alguma coisa. Pensa bem isso aí. Se tem uma comissão bem montada, você não sai isso aí. A grande realidade, viu? Eu não sei. A gente faz festa na comunidade lá, a gente vem e tá com certo. Agora não sei se os bairros pagam, ou qualquer evento aqui de Sara paga ou não paga.
E
a
agora?
Gente não sabe nada.
Só para nós vamos fazer um cálculo rápido para ver essa questão. São quantas comunidades? 11 que tem no município, né? Fazem duas festas por ano.
Sim.
São 22 festas. Cada uma desconta 10 reais, são 220 reais por ano.
Mas e os
bairros? Então, para chegar nos 5 mil, não é
fácil. E os bairros? E o resto de armamento e coisa arada que desconta? Concepto? Então, o concepto vem é para prejudicar as comunidades?
É, o vereador, cumprimentando, a questão dessa, você falou das armas, uma vez era cobrado habitar sobre armamento, sobre licenciamento de veículos, então não havia uma receita maior. Hoje, então, não é mais feito dentro do município essas questões, então, por isso que o Conselho perdeu boa parte da arrecadação.
Se eu sei dessa maneira, não tem condições mesmo. Mas e outra coisa, presidente, e nós na Câmara de Vereador, não podemos passar uma verba da Câmara de Vereador para o Conselho e o Conselho passar para a brigada?
Não tem lei para isso, velho. Não tem como nós passar dinheiro da Câmara para o Conselho. Qual é a justificativa que nós devemos dar ao Tribunal de Contas?
Para a PAI também é o projeto na PAI, também tem meu apoio, meu aval. E sobre o patrulhamento, eu gostaria que vocês. Tinha que ser feito umas partes aí na Ítica, acho que o vereador viu bem aí, né? As águas correm no meio, não adianta os caras colocar pedra e deixar as águas que leva as pedras no meio da estrada, né? Que caiu os barrancos. Era isso, minha parte, presidente.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Marino para usar a tribuna. Saudando o vereador Marino, presidente da mesa, demais vereadores. Saudar também o vereador Gustavo, vereador licenciado. Ao Pedrinho, presidente dos municipais, que mais uma vez nos prestigia essa noite. E ao Maurício, que também nos agracia com sua presença hoje. Com relação à pauta da sessão de hoje, eu gostaria de justificar primeiramente a minha indicação, na qual venho solicitar empedramento naquela, como eles chamam lá, de travessa, que liga o Passo do Inglês até a estrada que vai em Belizar. Aquele trecho lá foi feito, boa parte dele, então, está empedrado, o pessoal trabalhou lá, só que ficou uma parte em torno de um quilômetro e meio, que ficou para trás, próximo à propriedade do Sr. Ernesto Minuzzi, né, e que eu fui até procurar o pessoal, me solicitou se houvesse essa possibilidade de ser feito esse restante do trajeto. Até porque me justificaram que próprios caminhões que carregam produto na Cotripal, na Belizar, no armazém, antes saíam aqui pela estrada da Belizar, mesmo saíam aqui na BR, agora estão fazendo aquele trajeto, saindo ali na saída do Passo do Inglês. Então, era importante, já andei conversando com a Secretaria de Obras no sentido de que se pudesse realizar esse trabalho. Como também a gente pode perceber, andando para o interior, que após aquela semana de chuva, muitos trechos, até que estavam em bom estado, tiveram problemas com entupimento de bueiros em função da quantia de chuva, o próprio sarjeta não vencendo. Então tem bastante lugares que houve que a água atravessou e causou danos às estradas. Então a secretaria está atenta, já está refazendo esses trechos. Hoje mesmo eu tive, durante a tarde, a oportunidade de me deslocar até lá no Marmeleiro, onde que se encontra o britador. Estão trabalhando, o britador foi consertado. Tem uma quantidade razoável de pedras e que, se o tempo colaborar, vai ser dado andamento a muito serviço para o interior. Quanto aos projetos também, eu coloco favorável a eles. O projeto da PAE já está orçado, a gente está praticamente indo, se aproximando do final do ano e não havia sido repassado nenhum real à PAE. Então o projeto vem atendendo a reivindicação da diretoria que cobrava isso do prefeito. A alienação dos bens também, acredito eu que esteja mais de acordo com o mercado imobiliário hoje, o valor que está sendo proposto. Ele deu a todos os vereadores, se fizeram, aliás, alguns vereadores se fizeram presente quando da apresentação, e ela vai ficar então tramitando dentro do prazo legal para que posteriormente seja votado. O acordo do CISA nada mais é do que ratifica a participação do município nesse importante consórcio que tem favorecido a nossa saúde também. Quanto à questão da presença do sargento, a gente já havia conversado também, e eu vejo assim que nós temos que nos mobilizar e procurar mobilizar a comunidade. Acredito eu que não todo mundo gosta de cobrar a segurança, só que também, infelizmente, as pessoas vão ter, ou a comunidade em si vai ter que colaborar também. Das reivindicações que eu pude perceber aí do sargento, não é, como diz o vereador Darley, um valor, não é tanto valor, é impossível a gente conseguir. As reivindicações dele era a criação do Jari, que é para a questão das leis, das multas municipais. Eu já estive conversando dentro do Poder Executivo e já acredito que já tenha sido até encaminhado, só que existem uns trâmites e talvez não tenha conseguido atingir todo o processo. A questão da iluminação é uma reivindicação nossa aqui, de todos os vereadores, e como eu falei, foi adquirido agora por parte do Poder Executivo uma escada. É uma escada que ela é acoplada a um caminhão, que dá segurança e condições para o eletricista em caso de fazer a reposição das lâmpadas. Questão que ele colocou dos coletes e da armamento, então essa é uma questão que depende exclusivamente então de recursos financeiros, que talvez seja a parte que nós precisamos mobilizar tanto o Poder Executivo como a comunidade. Mas eu vejo a questão do conceito de suma importância, não para adquirir esses 5 mil reais para adquirir esses coletes e essas pistolas, mas para manutenção, digamos assim, do dia a dia da brigada. Como ele falou, tem coisas assim que o próprio poder público, quando se refere a conserto de veículo, a própria compra de algum equipamento de menor valor, depende muitas vezes de licitação, depende de pedido para o comando, que repassa, sei para onde, e depois retorna. São coisas que o próprio conserto pode suprir essas necessidades mais de valor menor. E devemos, então, movimentar, como diz o vereador João Martins, para que o conserto seja mais atuante. E até mesmo possamos, eu não sei qual é a legislação que rege os consertos, Mas eu acredito que, como foi criado já há vários anos, existe uma legislação até nível do Estado, que propriamente institui de que forma os conceitos se financiam, de que forma, aonde pode ser cobrado essas taxas, de que forma a própria comunidade pode contribuir. Então, acho que partindo dessas reivindicações é que nós vamos direcionar a nossa atuação nesse sentido da segurança pública. Outra coisa só que para encerrar, então, que eu gostaria de comentar, eu recebi um ofício da Escola Municipal de Ensino Fundamental para ajustar. Primeiro eu vou ler, depois então eu comento. O ofício veio direcionado então ao presidente da Câmara, eu vou fazer a leitura do meio. Ofício número 16/2007, Perjussara, RS, 24 de setembro de 2007. Senhor presidente, cumprimentamos Vossa Senhoria e na oportunidade solicitamos a colaboração desta entidade para a realização da viagem de estudo das 7ª e 8ª séries a Curitiba e Beto Carreiro, através da doação de um valor para auxiliar nas despesas da mesma. Salientamos que o custo desta excursão é muito significativo, por isso, alunos, pais e professores estão empenhando seu máximo para que a mesma se realize. Desta forma, contamos com vossa costumeira colaboração. Atenciosamente, Vanderlei Mioso, Eliane Zamberlan, Camila Zamberlan, professores conselheiros, Valmir Luiz Sartori, diretor da escola. Eu acho que todos aqui são cientes dessa excursão que a escola está fazendo. Já com certeza a maioria deve ter auxiliado quando da realização da festa de São João. E assim que eu pude conversar, estive na escola conversando com o pessoal, o custo dessa viagem é em torno de R$8.000. Eles vêm trabalhando uma viagem que acontece a cada 2 anos, premiando 7ª e 8ª séries. Então os alunos que estão na 7ª hoje, que estarão na 8ª do ano que vem, então ano que vem já não terá essa viagem. Mas assim, ó, eles, através de rifa, através de mensalidade, através de venda de produtos dentro da escola, ou mesmo outras promoções que eles tiveram, eles arrecadaram o valor total para a viagem. Então eles têm já pago o ônibus, pago as despesas dessa excursão de R$8.000. O que o diretor e as professoras me colocaram lá na escola é o seguinte: como todos aqui são sabedores, a escola municipal tem uma clientela de alunos até muito de baixa renda, né? A maioria, sua maioria. Então, para esses alunos, talvez seja na vida, sei lá, uma das únicas oportunidades que os mesmos têm de conhecer, sair do estado, viajar para um lugar, vamos dizer, uma viagem de conhecimento e até mesmo de cultura, de lazer. E daí eles me colocaram que a maioria já tem a sua passagem paga, tá tudo ok. O que eles estão solicitando é que se pudesse haver um auxílio por parte dos vereadores, no sentido de que muitos alunos não têm dinheiro para ir para viagem, assim, para fazer um lanche, para fazer. Sabe, disseram que tem alunos ali que talvez vão viajar, vão passar 4 dias com 10 ou 20 reais no bolso para passar todos esses dias. A maioria das refeições está incluída no pacote, mas tem um almoço, parece, e alguns lanches que vão fazer, que muitos não têm recurso financeiro. Então, eles encaminharam o ofício e encaminharam a solicitação. Eu disse que ia passar isso para os vereadores e que, assim, quem desejasse colaborar com os mesmos, que ou entrasse em contato com a escola, ou de repente a gente deixa encarregado a Carla, o Jair, ou que eles mesmo, digamos, procurassem os vereadores, né? Os professores, conselheiros, sei lá, quem está organizando, né? Então, só para que todos fiquem cientes que o dinheiro que for contribuído é para colaborar com os alunos que não dispõem de recursos para as suas despesas durante a viagem. Que o dinheiro para a viagem eles conseguiram trabalhando durante esses últimos 2 anos. Então fica registrado aqui, daí cada vereador que se dispõe está convidado a colaborar. Era isso que eu tinha no momento, presidente, lhe devolvo a palavra. inscritos, passamos ao intervalo para te preparar as matérias que irão em votação na noite de hoje.
Parecer. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1240, de 24 de setembro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Decreto Legislativo número 52, de 18 de setembro de 2007, que julga regular a prestação de contas do exercício 2005 do município de Pejuçara, sala das sessões, em 1 de outubro de 2007, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente, vereadora Carla Regina de San, vice-presidente, vereador Edésio Fuleto, relator.
Acho que algum equívoco aqui, agora já nos lembrei. O projeto de decreto das contas do prefeito não precisa aparecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É só no Finanças. A do Finanças é que foi encaminhada para a Comissão, mas esse aqui é a Legislação, Justiça e Redação, não precisa. A gente altera isso aqui. Enquanto isso, nós vamos proceder na leitura do parecer de Finanças e Orçamento.
Parecer. Número 26 de 2007. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul no processo de prestações de contas do município de Pejuçara do exercício de 2005. Composição da comissão: presidente, vereador José Fausto Tolfo, vice-presidente, vereador Marino Mantovani, relator, vereador Darley Mantovani. A Comissão de Finanças e Orçamento, após examinar os autos do processo administrativo número 3085/02-0609, emite parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2005. De responsabilidade dos senhores administradores do Executivo Municipal, o senhor Leonir Perlim, prefeito, e Neri Marcelo Mioso, vice-prefeito, alegando estar o balanço geral e demais documentos que integram o referido processo conter somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle interno, decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade, devidamente comprovados nos autos, as quais, na sua globalidade, não comprometem as contas em seu conjunto, embora estejam em imposição de multa e advertência no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes. Sala das sessões, em 10 de setembro de 2007, vereador José Fausto Tolfo, presidente, vereador Marina Mantovani, vice-presidente, vereador Darley Mantovani, relator.
Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento com relação à prestação de contas do prefeito e vice-prefeito do ano 2005. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Decreto Legislativo número 52, de 18 de setembro de 2007. Julga regular a prestação de contas do exercício de 2005 do município de Pejuçara. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou eu, Valdecir Villani, presidente, usando das atribuições que me confere a Lei Orgânica do Município, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. ficam julgadas regulares e aprovadas as contas do exercício de 2005 do município de Pejuçara, de responsabilidade dos senhores administradores Leonir Perlim, prefeito municipal, e Neri Marcelo Mioso, vice-prefeito. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões, em 18 de setembro de 2007, vereador Valdecir Villani, presidente da Câmara de Vereadores.
Em discussão, projeto de decreto legislativo número 52, de 18 de setembro de 2007. Não havendo manifestações, o mesmo vai em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer 27 de 2007, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1240 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1240 de 24 de setembro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Sala das Sessões, em 1º de outubro de 2007, vereador José Fausto Tolfo, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Darley Mantovani, relator.
Encontra-se em discussão o parecer número 2707 da Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Parecer número 25 de 2007. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1240, de 24 de setembro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Sala das Sessões, em 1º de outubro de 2007, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente, vereadora Carla Regina Dessian, vice-presidente, substituindo Gustavo Mastella, vereador Edésio Foleto, relator.
Em discussão, o parecer número 2507 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 1240, de 24 de setembro de 2007. Autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. É um servente 44 horas semanais, 6 meses.
Enquanto sem discussão, o projeto de lei número 1240 do Executivo. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, passamos ao período das explicações pessoais. Convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar. Então, com 9 inscritos, passamos para o encerramento da nossa sessão. Então, gostaria de convidar todos os vereadores que estiverem presentes na próxima segunda-feira. Então, novamente, às 18h30, como foi solicitado o espaço, a coordenação do PROEIC, então, estará apresentando os trabalhos, fazendo um relato sobre as atividades que vem desenvolvendo. Aproveito a oportunidade para convidar os vereadores. Temos festa na linha Maculha domingo, né, presidente? Então, os vereadores estão convidados a fazer presente. Agradecer a presença do Toro, agradecer a presença do Maurício, que está por exemplo, até o final da sessão. Lança a vereadora Carla, que é a última sessão hoje, né, vereador? Então, parabenizar pela participação, pelo trabalho que desenvolveu, pela colaboração para nós vereadores. Conto com a presença de todos os vereadores para juntos legislarmos em nome do povo do Pedro Céu. Está encerrada essa 32ª sessão ordinária do ano 2007.